Muito boa tarde a todos. É boa noite já, né? Mas é claro, até boa tarde ainda, né? Sejam bem-vindos à Ibira, nossa Igreja Batista Ibirapuera. É muito legal a gente poder estar juntos mais uma vez. São tantas emoções, já dizia o rei Roberto Carlos. Talvez para você ele não seja um rei, mas para muitos brasileiros, certamente, ele é. E são tantas as emoções que a gente vive na nossa vida. Essa semana aqui foi mais uma bem evidente, dada, poxa, a fatídica e precoce falecimento da cantora brasileira. Então, a gente fica com os nervos à flor da pele. São tantas emoções. E talvez uma das que mais seja latente na nossa realidade de vida, principalmente aí como moradores de grande cidade, é uma que tem o nome de ansiedade. Você vive ansioso? Você já esteve algum momento ansioso? Assim, exatamente, talvez na última uma hora, você esteve ansioso por quantas vezes? Eu estive, eu falei, caramba, a gente não vai chegar hoje. Eu tô atrasado, dormi um pouquinho mais à tarde. E se? E se? Aliás, e se? Talvez a ansiedade, um dos maiores problemas sejam essas duas palavrinhas. E se eu não ganhar aquele bônus no final do ano? E se o trabalho novo não pintar? E se o meu filho não vier? Eu tô tentando tanto, não vai. E se eu não dormi direito essa noite? E se o meu filho tiver alguma patologia? E se eu ficar doente, na realidade de São Paulo? E se eu for assaltado? Acredita, hoje à tarde, domingo à tarde, estava tentando descansar um pouco, veio na minha cabeça que tinha gente entrando no apartamento em casa. É coisa de paulistano, né? Ficar pensando essas coisas. E se eu não puder viajar? É uma chuva de meteoros, dizia John Maxwell. E antes da gente continuar nos nossos pensamentos, eu queria convidá-lo mais uma vez aí a baixar a sua cabeça e fechar os seus olhos para a gente pedir a direção de Deus. E se ele nos abençoar, a gente continua. Vamos lá? Senhor, obrigado, ó Pai. Por mais um dia, o Senhor nos conceder o dom da vida, nos dar a saúde e nos presentear em podermos celebrar ao Senhor juntos como comunidade de fé. Pedimos a tua bênção na nossa reflexão, nesse nosso bate-papo tão atual, tão presente nas nossas vidas sobre ansiedade. Abre os nossos olhos para entendermos aquilo que o Senhor quer para nós neste fim de dia, que essa prescrição primeira que vamos conversar aqui hoje seja reflexo do teu amor, reflexo da tua misericórdia, da tua soberania nas nossas vidas. Assim oramos pedindo e carentes da tua instrução. Fala conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém? Amém! Amém! Ansiedade certamente tem a ver com trepidação, tem a ver com palpitação do coração, tem a ver muitas vezes com apreensão. É uma vida encharcada numa palavrinha chamada preocupação. E preocupação, a palavra por si só já fala, né? Você está ocupando a sua mente, o seu pensar previamente. A coisa nem aconteceu, mas você já está ocupando a cabeça previamente com aquilo. O negócio fica remoendo na mente. Ansiedade e o medo, eles parecem irmãos, mas certamente uma coisa eles não são, gêmeos. Sabe por quê? O medo, ele vê a ameaça. A ansiedade acaba ficando no campo das ideias, na imaginação. O medo, ele vai dar um grito, vai embora! A ansiedade vai falar e vai pensar, e se tal coisa acontecer? Fica conjecturando na mente. O medo resulta numa fuga, numa luta, numa batalha a ser vencida. Agora, a ansiedade, você fica remoendo aquele negócio, acaba muitas vezes gerando depressão, às vezes gerando uma destruição. A ansiedade rouba nosso fôlego. A ansiedade muitas vezes rouba o nosso sono, rouba nossa energia, rouba nossa coragem. A ansiedade prejudica as costas. A ansiedade prejudica o pescoço, a mandíbula, o intestino. Os olhos começam a tremer. Você já viu isso? Já sentiu isso alguma vez na vida? O olho tremer? Por conta de alguma coisa que... Ai, você está ansioso. A pressão arterial muitas vezes sobe e dispara, ou então você fica tão sem reação que despenca, cai, vai lá para baixo. A cabeça dói, Dali a pouco você vai ver que as suas axilas estão transpirando. Eu sou um bom exemplo para isso em poucos minutos. Ai, ai, mas a ansiedade não é brincadeira, não. A ansiedade é uma coisa muito séria. E aí aqui eu queria dar uma palavrinha assim, muito esclarecedora para a gente continuar o nosso bate-papo. A ansiedade, muitas vezes, ela é física. E muitas vezes ela também é espiritual. Na minha família, a gente já passou por necessidades e por pessoas próximas de nós que necessitavam realmente de tratamento físico. Precisava tomar um remédio para aquele negócio resolver e entrar no eixo. Precisava. E também já teve alguns episódios em que a necessidade era algo espiritual. Era algo no campo das ideias que não estava talvez muito bem alinhado. Talvez um dos grandes problemas seja que a gente queira resolver o físico fazendo uma oração forte espiritual. E às vezes a gente quer resolver o espiritual tomando um remedinho. O convite nessa prescrição número 1 que a gente vai dar hoje. O tema é muito amplo, eu não sei quantas prescrições a gente vai ter ainda. Eu comecei a estudar isso esses dias e falei, caramba, vai longe. Mas como as doses precisam ser aos poucos, a gente não pode falar tudo de uma vez, né? Então a gente vai fazer uma pausa semana que vem, daqui 14 dias a gente volta com a prescrição número 2 para continuar esse assunto. Porque tem muita coisa para a gente pensar sobre isso. Fui pesquisar um pouquinho sobre esse negócio. Num artigo da PUC, do Paraná, dizia que os principais problemas de saúde mental no Brasil são, em primeiro lugar, depressão, em segundo, ansiedade, em terceiro, a síndrome do pânico. Continuei um pouquinho as pesquisas. A Ordem Mundial de Saúde estima que 700 milhões de habitantes do mundo sofrem de problemas de saúde mental. Eu fiquei impressionado com esse número. É coisa de 1 a cada 10, praticamente. 700 milhões. Imagina, entre nós aqui, talvez 40 pessoas, pelo menos 4 devem estar padecendo disso. Numa pesquisa da Convide Comportamentos, elaborada pela Fiocruz, Unicamp e também a UFMG, hoje com estudantes da Unicamp aqui e da UFMG, ficam aí mais inspirados com essa pesquisa, né? Diz que 52% dos brasileiros sentiram ansiedade ou nervosismo no período da pandemia no nosso país. E aí, o estudo foi detalhado, depois você pode jogar lá, o nome da pesquisa é Convide Comportamentos, pode jogar no Google, você vai achar sem dificuldade. Preste atenção nesse número, das pessoas entre 18 e 29 anos, 70% delas tiveram problemas de ansiedade. Entre as pessoas de 30 e 39, 60% tiveram problemas de ansiedade no período da pandemia, no período recente que vivemos. Passou e ainda acho que a gente vive um pouco disso, afinal, ainda estamos todos mascarados aqui. Dentre esses, 30% teve problema de falta de sono. Não conseguiram dormir direito. É muita coisa. Esse negócio é sério. Não dá para a gente brincar com isso. Reforço, ao mesmo tempo que é espiritual, também pode ser físico. Vamos lá, vamos seguir o nosso bate-papo. O que causa a ansiedade? Fui ler um pouquinho mais sobre isso, não sou especialista no assunto, mas a gente vai estudando e vai aprendendo um pouco. Uma das principais características que causam ansiedade é a mudança. Um autor chamado Edmund Bourne, sei lá, você sabe falar inglês melhor do que eu, sabe que eu estou falando errado, mas não tem problema. Ele fala assim, que o ambiente e a ordem social mudaram mais nos últimos 30 anos do que nos últimos 300. Aí eu fui começar a pensar um pouquinho sobre isso. Talvez o meio de transporte que meu avô, o maior meio de transporte que meu avô conhecia, talvez tenha sido, meu bisavô, tenha sido o navio, que trouxe alguns estrangeiros ao nosso país, ao nosso continente. Se a gente seguir um pouquinho mais, os nossos, os meus avós, pelo menos, meus avós, usavam muito o bonde para se locomover aqui em São Paulo, né? Passado mais uma geração, na geração dos meus pais, aí sim, talvez eles começaram a usar mais ônibus. Meu pai fala que pegava 5 ônibus para ir para a faculdade, época de estágio, essas coisas, coisa de pai, né? A nossa geração já não é nem mais carro, é o Uber. A gente às vezes nem tem carro mais, né? Usa um terceirizado. Na questão da tecnologia, nem se fala, né? Uma notícia para chegar. Eu lembro a minha avó contando sobre as notícias da Segunda Grande Guerra. Como que chegavam? Era um delay, assim, não era 10 segundos de delay, não era uma hora. Eram, às vezes, semanas para chegar a história. O meu sogro conta, lá em Piracicaba, de como ele ficava sabendo da questão da Guerra Fria, do homem que chegou na Lua. Era tudo atrasado, chegava um mês depois. Hoje em dia, com a tecnologia, o avião caiu essa semana, acho que talvez 10 segundos depois, 10 minutos depois, 10 segundos não, mas 10 minutos depois já tinha notificação no seu celular, aparecendo que uma desgraça tinha acontecido. Os nossos bisavós talvez se informavam por livro. Os nossos avós, talvez, no jornal. A geração dos nossos pais talvez tenha sido a televisão. Eu me lembro, na casa dos meus pais, eu pequenininho ainda tinha uma televisão branco e preto na casa do meu pai. Talvez você que tem aí um pouquinho mais de 35, 40 anos se lembre disso. Não tinha controle remoto, sabe? Não existia esse negócio de apertar de longe. Não tinha, você tinha que ir lá e girar. Eu vivi um pouquinho disso. Agora, os nossos filhos, qual será a geração que eles vão viver? Eu não vou nem dizer que é o celular, esse negócio talvez mude. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, eu ia falar que não faz muito tempo, mas acabei de fazer a conta, né? Já faz quase 20 anos, quando eu entrei não tinha celular. Provavelmente alguns aqui também não tinham. Como que o negócio mudou? Como que o negócio evoluiu? Agora, já que o negócio é tecnologia, tem um aplicativo, um livrinho chamado Kindle. E nesse livro, software, aplicativo, sei lá, vou chamar de aplicativo. Nesse aplicativo, ele tem um livro que é muito destacado. Sabe qual é? A Bíblia. E sabe qual é a passagem da Bíblia mais destacada no Kindle? Se você está com ele aí, você pode abrir, talvez caçar essa informação. Se não, abre aí comigo na mais destacada, Filipenses 4, versículo 6. A gente vai ler hoje do 4 ao 6, vai dar uma maior ênfase do versículo 4 para conversar sobre esse assunto. Não fique ansioso, hein? Enquanto você abre, eu quero contar uma coisa aqui. Quando a gente faz uma obra, quando a gente faz um prédio, uma casa, qualquer edificação, uma questão muito importante é a fundação. É uma coisa que muitas vezes ninguém vê, que está ali embaixo, escondida, não aparece. Mas se a gente não tem uma fundação sólida, robusta, capaz de suportar os esforços mais diversos, a edificação cai. E muitas vezes a gente faz, isso eu sofro na pele, né? A gente faz os cálculos certinho, principalmente de efeito de vento, de chuva mais forte, e aí o pessoal fala, pô, por que que você está colocando uma fundação tão funda assim? Cara, se der um vento de norma aí dos últimos 50 anos, esse negócio derruba. O vento é muito forte. Pode derrubar um prédio, pode derrubar uma casa, pode derrubar diversas edificações. A fundação ela foi feita principalmente para resistir esses esforços e transferi-los ao solo de maneira segura. Na nossa vida, qual tem sido as tempestades que a gente tem enfrentado? Talvez a letra D nos ajude a pensar sobre isso. Porque com D a gente lembra de demora, a gente lembra de divórcio, a gente lembra de doença, a gente lembra também de desaparecimento, ou seja, morte. Aonde está a fundação da minha vida e da sua vida para enfrentar esses Ds de desgraças que nos assolam muitas vidas? Aonde a gente pode encontrar uma base sólida para esses vendavais? Segura aí em Filipenses, que a gente vai comentar um pouco sobre o autor dessa carta. O cara que escreveu essa carta, ele dá nome à nossa cidade, São Paulo. Paulo tinha sido açoitado, antes de escrever isso, mais de 30 vezes. Não tinha um porto na região ali do Mediterrâneo que esse cara não conhecesse. Ele era um cara muito viajado, conhecia tudo. Só que uma das últimas viagens que ele fez, quando ele está escrevendo essa carta aqui, foi para Roma. E quando ele estava indo para Roma, ele sofreu um naufrágio. Ele sofreu um naufrágio, caiu no mar, conseguiu ir até uma ilha, e nessa que ele vai até a ilha de Malta, ele chega naquela ilha, está frio, eles fazem uma fogueira, dali a pouco, o que acontece? Ele é picado por uma serpente. Paulo provavelmente já estava com a vista que não estava enxergando muito bem. Não tinha cirurgia de catarata, não tinha óculos que desse solução para ele. Sabe a condição que ele estava quando escreve essa carta? A gente já falou isso ano passado aqui na Ibira. Estava preso. E aqui é provavelmente a segunda vez que Paulo está em Roma e ele está numa prisão mais punk. A primeira vez que ele foi preso domiciliar, né? Como se tivesse colocado uma tornozeleira eletrônica. Agora, nessa segunda, ele estava naquele lugar que a gente comentou mês passado, perto de um monumento a Emanuel II, lá, Emanuele II, o cara que reunificou a Itália ali em Roma, num lugar fundo, que podia estar 40 graus lá fora, lá embaixo devia estar 10. Imagina quando lá fora faz zero o tempo que não fica ali embaixo, no fundo. E ele escreve uma carta que ele poderia falar: ó céus, ó vida, ó azar, ai, ai. Mas sabe o que ele escreve? Olha só, acompanha aí comigo. Vamos ler o nosso texto de hoje, Filipenses 4. A gente vai ler três versículos só desse texto, né? Depois a gente vai ler outros, para a gente não se esquecer. Lembre-se, hein? Ele já tinha passado por tudo isso que a gente comentou. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente eu direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. E aí ele chega no versículo de maior destaque no Kindle que possa haver. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. A primeira prescrição que eu queria compartilhar com vocês, que veio à minha mente desses dias meditando e lendo sobre isso, é a que está no versículo 4 aí. Muito tranquila, né? Alegrem-se no Senhor. Quer uma forma mais fácil de vencer a ansiedade do que se alegrar no Senhor? Talvez realmente não haja no mundo ideal. Agora, como que você vai viver alegre sempre? Você vive alegre o tempo inteiro? Como que a gente obedece isso? É possível manter na minha vida e na sua um espírito de constante alegria? Enquanto você pensa, vou até tomar uma água. Claro que não. Não dá. Eu sou casado. Isso é o que você está pensando, não que eu estou pensando de mim. Ei, a gente, mas falando sério, muitos de nós somos casados com pessoas diferentes totalmente de nós. A gente, talvez se não é casado, tem irmãos que pensam diferente de nós. A gente talvez tem filhos que pensam diametralmente oposto à nossa realidade de vida e aí começam a ter vontades que a gente fala, meu Deus, como que pode ter uma vontade dessa? Como é que eu vou ser feliz para sempre? Ser alegre sempre? É possível isso? Agora, observe bem o texto. Alegrem-se sempre no Senhor. O chamado não é um sentimento. Não é um chamado para você se alegrar em todos os momentos da sua vida que você passar e ficar sorrisinho, aquele emote com dando risadinha. Não é por aí. Mas é sim alegrar-se no Senhor. É uma decisão e confiança baseada nisso. E a gente vai tentar desenrolar esse negócio um pouquinho mais desse final de dia aqui. Paulo se apegou a essa estaca, a essa fundação de alegria, a despeito das circunstâncias. Se você quiser depois ler na sua casa com calma uma passagem da Bíblia, lá em Atos 16, fala que Paulo e um outro amigo dele, Silas, eles estavam presos. E eles estavam presos, sabe como? A Bíblia é muito legal porque ela dá os detalhes. A Bíblia fala que eles estavam presos com o pé para fora. Ah, sabe onde é que eles estavam presos? Esqueci de falar. Nessa cidade aqui, Filipos. Eles estavam presos com o pezinho para fora, assim, amarrados. Sabe por quê? Para apanhar. Para levar apanhar com pau. Porque você bate no pé. Você já teve hematoma no pé? Você já participou de técnicas de tortura? Espero que não. eu também não. Mas no pé parece que o hematoma é menor. Não é igual no rosto. Se você vê a Lívia, tem um raspou aqui, está com hematominha. Mas no pé o negócio não aparece. Eles estavam ali, com o pé pronto para levar a chibatada. Sabe o que ele faz ali? O texto bíblico fala que eles cantavam. Eles estavam participando do momento de adoração e música, com músicas. E eles cantavam. E aí deu um terremoto naquele lugar. O negócio tremeu, o chão tremeu ali em Filipos. Os presos fugiram. Paulo e Silas ficaram, o carcereiro fica doido daquela circunstância, fala, meu, todo mundo fugiu, eu tô lascado, eu vou morrer. E talvez tenha um versículo que você saiba de cor. Paulo fala para ele, crê no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua família. É nesse contexto de pés preso para ser torturado que ele fala esse versículo. Ele estava ciente de que a sua fundação, a sua alegria era indiferente quando as circunstâncias eram complicadas e problemáticas. Por isso a gente pode concluir uma coisa, que a fé, aquilo que a gente acredita, ela certamente vai preceder o nosso comportamento, vai preceder as nossas atitudes, a forma e aquilo que a gente faz, certamente. Se a gente tem fé em nós mesmos, o resultado disso, ansiedade. Se a gente tem fé em Deus, a similaridade de Paulo, talvez a tranquilidade seja mais destacada. A ansiedade aumenta, sabe quando? Quando a gente acha que o controle percebido, que o controle que a gente tem das situações são diminuídos e mitigados. Ouça só mais uma história aqui. Na Segunda Guerra Mundial, muitos soldados iam para o front e combater por terra. Dentre esses soldados, passados aí 60 dias de combate, eles estavam praticamente mortos mentalmente. Porque você está ali no front, eu não imagino, aliás, eu só imagino uma situação dessas, né? Só em filme que a gente vê isso, né? O cara está ali ele, na trincheira, não tem muito para onde correr, se correr ele leva bala, eles ficavam extremamente ansiosos e com problemas na cabeça. Agora, entre os pilotos de caça, é impressionante, 93% deles dormiam em tranquilidade. Numa boa, sabe por quê? Porque o cara estava com a mão no manche, ele controlava. Aqui de onde agora a gente mora, onde eu trabalho, vira e mexe, eu vejo o avião arremetendo aqui de Congonhas, né? O barulho aumentou, é avião arremetendo e voltando para o alto. E eu fico imaginando o cara no caça, pilotando aquele negócio. O cara está, meu, com controle na mão. Só que sabe quantos pilotos de caça acabaram falecendo durante a Segunda Guerra? A probabilidade de você morrer pilotando um caça é a mesma que eu jogar uma moedinha para cima e ela cair cara ou coroa. Metade dos pilotos de caça morriam. E mesmo assim, eles não perdiam o seu sono, porque eles achavam que tinham o controle nas mãos. Eles estavam achando que tinham soberania ali sobre a situação. A única certeza que a gente pode ter na nossa vida, por mais que a gente queira ter, é que a gente não vai tê-la. É a falta dela. A proposta da Bíblia, em vez da gente ter um controle total, é que a gente faça uma renúncia absoluta desse controle na nossa vida. E o ponto aqui é que a gente não pode dirigir o mundo, mas sim, a gente pode confiar que Deus o fará. A paz de Deus está ao nosso alcance. E não por falta de problemas, mas sim por poder sentirmos a presença de Deus. Observe aí no versículo 7, que a gente não leu. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. E no finalzinho do versículo 9 fala assim, e o Deus da paz estará com vocês. Por mais que as circunstâncias, que as situações que a gente esteja vivendo sejam as mais adversas, talvez diferentes daquilo que a gente planejou e imaginou, mais nebulosas, ou talvez até, por que não, desesperadoras. A gente pode se lembrar de um texto de Filipenses também, que é o versículo 13 do capítulo 2. Porque é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele nas nossas mãos. Deus continua sendo Deus. Deus continua se sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra, diz lá Hebreus 1:3. Em tempos difíceis, a resposta de Deus sempre é a mesma. O trono de Deus no céu sempre está ocupado. Certa vez em Judá, mais ou menos aí uns 8 séculos antes de Cristo, tinha um rei. O rei chamado Uzias. E esse rei Uzias foi um bom rei. Ele fez coisas boas ali. E era uma época de prosperidade do seu reino, era uma época que as coisas estavam andando bem. Só que aí aconteceu que esse rei morreu. E aí esse rei morreu na época que tinha um profeta em Judá. E esse profeta chamava-se Isaías. E Isaías fala, Deus, o que, que vai ser da nossa nação? O rei morreu, o rei faleceu. Talvez você pense, o que vai ser da nossa nação se o presidente A ou o presidente B entrar no governo? O que, que vai ser da nossa nação? O que, que vai acontecer? Aí Isaías tem uma visão, que é muito legal da gente lembrar, talvez você conheça esse texto que é razoavelmente famoso. É Isaías 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba das suas vestes enchia o templo. Acima deles estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com outras 2 cobriam os pés. E com outras 2 voavam e proclamavam uns aos outros. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Por mais que o trono do rei Uzias estivesse vazio, o trono de Deus nunca esteve vazio. Por mais que o rei parasse de reinar, não tivesse mais voz, a voz de Deus continua falando até hoje para mim e para você. Por mais que as circunstâncias fossem adversas, Deus continuava soberano. Por que que Paulo se alegrava no Senhor? Porque ele sabia que Deus estava com tudo sob o seu controle. Ele sabia que a realidade dele aqui não era o fim último da existência dele, mas ele era aqui como um peregrino, como John Bunyan falava. E comentava, né? A voz do rei silenciou, mas Deus seguiu forte. Deus acalmou os medos de Isaías, não retirando os seus problemas. Não, não fez isso, ou seus medos, mas sim revelando a sua presença, o seu poder e a sua soberania. Às vezes a gente com ansiedade fica descabelado, e desse mal eu não sofro mais, pelo menos. Mas às vezes a gente perde a unha, a gente perde sim o cabelo, come muito chocolate, né? Quem nunca, né? Vai descontar no chocolate. É melhor seguir a magia da cozinha com comidas fitness e saudáveis para você não ter esse tipo de problema. Se ficar ansioso, vai comer coisa fitness e saudável, é melhor. Mas enfim, os que conhecem a Deus diante da circunstância mais adversa podem se prostrar de joelhos e falar, o Senhor está no controle, a coisa está difícil, o bicho está pegando, eu não sei mais o que fazer. Alivia aí, Senhor. Olha só, tem um profeta também, outro na Bíblia, que ele é chamado de profeta chorão. A Bíblia é muito legal. E ele é chamado, é tão chorão, que tem um livro que se chama Lamentações de Jeremias. E olha só o que ele escreve, o profeta Jeremias, ali no capítulo 3, a partir do versículo 17. Tirou-me a paz, eu esqueci-me o que é prosperidade. Por isso eu digo, meu esplendor já se foi. Ou bom, ele perdeu a paz, perdeu a prosperidade, o esplendor se foi. Olha só quantas coisas ruins ele enumera aqui. Bem como tudo o que eu esperava do Senhor. O Senhor esperava coisas boas, o Senhor só me deu coisa ruim. Aí ele se lembra, no versículo 19, da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura, do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Ele está acabado. Se tivesse Rivotril, ele estava tomando a dose maior possível ali naquele momento. Mas é interessante que a história não para por aqui. Olha só o que acontece. Todavia, lembra a palavra que o Sproul mais gosta na Bíblia? Todavia, mas, porém, contudo. Todavia, lembro, no versículo 21, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele colocarei, porei a minha esperança. O Senhor é bom. Bom para com aqueles cuja esperança está nele. Para com aqueles que o buscam, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Deus é bom. Deus é bom. O convite que eu me faço e faço para você meditar nesse final de tarde sobre isso é: examine aí aonde está a fundação da sua vida. No conhecimento do Pai, na soberania de quem Ele é, lembra? A fé precede as nossas decisões, o nosso comportamento. Ele é soberano e reina na minha vida e na sua vida? A fundação da minha vida está alicerçada nele somente? Ou está nas mais diversas outras coisas? Esse é o convite que fica para a gente pensar, para a gente refletir nesse final de dia. E talvez você esteja pensando, Betinho, que história é essa de alinhar a minha fé, a minha esperança, ou entender que Deus é soberano? Como que eu consigo entender isso? Eu queria contar uma última história para a gente fechar aqui esse nosso bate-papo. Quando o mundo foi criado, todas as coisas eram perfeitas. Elas estavam certinhas, em ordem. O caos não existia. O caos, a bagunça, não era presente na nossa realidade. Mas aconteceu uma coisa ruim. Uma pessoa semelhante a mim e você resolveu pisar na bola e desobedeceu a Deus. Ele comeu o que não deveria. Quis ser como Deus. E aí, quando Adão e Eva fizeram isso, houve uma ruptura do homem com Deus. O texto bíblico fala que Deus chegava no final da tarde e batia um papo ali com Adão e Eva. E depois disso, dessa ruptura, o que aconteceu com o homem? Eles sentiram culpa e fugiram, se esconderam. Quiseram se esconder de Deus, quiseram ficar distantes de Deus. Mas esse mesmo Deus, que é o Deus soberano, em que a gente pode se alegrar, colocar a nossa expectativa nele, o nosso respaldo, alicerçar a nossa fundação, nossos pensamentos e as nossas ideias, é o Deus que saiu correndo atrás de Adão e Eva. Talvez o salmo mais famoso na Bíblia seja o Salmo 23, que você lembra muito bem como ele começa. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, em verde pastagens me faz repousar, etc, etc. Mas o Salmo 23, ele termina de uma maneira muito legal. Certamente, a bondade e a misericórdia do Senhor me perseguirão, correrão atrás de mim todos os dias da minha vida. Deus está te perseguindo, Deus está correndo atrás de você, não para te sentenciar como culpado, mas sim com a misericórdia e a bondade. Ele quer aliviar o fardo da ansiedade que você está sofrendo. Ele quer fazer você parar de perder cabelo. Ele quer parar de você comer aquela caixa de chocolate inteira no PG, sozinho. Deus quer te livrar desse mal. Deus quer que seu coração pare de ficar palpitando. Ele quer que as suas axilas parem de transpirar em momentos que não devem transpirar. Ele quer te dar uma boa noite de sono. Ele quer trazer uma novidade para a sua vida. Agora, isso acontece de uma maneira muito especial. Deus está correndo atrás de você. Deus correu atrás de mim uma vez. Agora cabe a nós dar um passo em direção a Ele. Cabe a nós dar um voto de confiança. Falar, Deus, eu não consigo. Essa ansiedade me pega de uma forma que eu não consigo dormir. Talvez essa noite você não tenha dormido. Eu quero talvez fazer o último convite para você poder dormir nessa noite em paz, fazendo coro com o salmista que dizia, né? Salmo 8, 4, em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Só o Senhor me faz repousar seguro. É Deus quem me faz repousar seguro. É Deus quem me dá boas noites de sono. É Deus quem quer te dar uma boa noite de sono a partir de hoje. Não perca o sono. Não perca a alegria da vida. Não perca a oportunidade que Deus está nos dando. Ansiedade pega, é sério. Se for espiritual, poxa, me procura aí do final. A gente pode tentar resolver. Se precisar de remédio, eu indico um amigo psiquiatra que pode certamente ajudar-nos. Vamos orar? Senhor, ó Pai querido, não nos deixe ficar ansiosos. Como eu sou falho nisso muitas e muitas vezes. Ajude-me a compreender que o Senhor é soberano. Ajude-me a compreender que o Senhor controla tudo, que o Senhor está reinando sempre, 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 jamais deixou o seu trono, Pai. Ajude-me a ter a fundação da minha vida alicerçada em Ti. Ajude aos nossos amigos e irmãos aqui a se alegrarem no Senhor de uma maneira singular, entendendo que só o Senhor é quem pode nos dar boa noite de sono, só o Senhor é quem pode nos tirar, dessa ansiedade de querer fazer as coisas sob o nosso controle. Afasta de nós, Senhor, afasta de nós esse nosso controle. Ajude-nos a lembrar que quem controla a nossa vida é o Senhor. Dá-nos da Tua graça, Senhor, dá-nos da Tua misericórdia. Fala conosco e ajude-nos a vivermos para Ti. É a nossa oração, no nome precioso e bendito de Jesus. Amém. Amém.